Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito
Ui.
bem-vindos a mais um Sporting 160. E creio que o Pedro
Está resolvido.
Varela se está a
Está resolvido o
queixar
problema.
da minha
Estavas outra vez com o
eco ou
problema, mas já está.
do barulho de fundo que o meu equipamento estava a fazer uma vez mais. Falamos de ratos e acho que não preciso dizer nomes de ninguém que toda a gente percebe. Portanto, boa noite, agora sim, bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos falar aqui da vitória diante do Paços de Ferreira, vamos falar aqui sobre a polémica que arranjaram por causa do penalti do Paulinho, vamos ao Isso Corre Bem e ainda falar sobre o jogo em Tondela no próximo sábado. Portanto, é um programa cheio, onde eu espero que Pedro Varela e João Castro tenham notas finais, não é? Mas vamos esperar para o fim para perceber. Dar as boas-vindas, antes de mais nada, ao meu painel habitual, obviamente. João, começo por ti esta noite. Bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Sinto-me um bocadinho enganada. Pensei que víamos falar do teu novo cabelo e, portanto, estive aqui a tomar umas
Não.
notas sobre
Não.
alisamentos e placas
E
e
coisas
esticadores
assim.
de cabelo.
Pranchas,
Pranchas,
placas,
pranchas,
placas,
pranchas. Pranchas
placas.
e, portanto, estive aqui a tirar umas notas e, pelos vistos, não sei como é que eu vou fazer esta análise ao jogo de Sporting, mas tá gira, Mariana. O cabelo tá
Muito
bonito e,
obrigada.
portanto, é o que interessa. E boa noite a todos, como é lógico, e vamos a isto.
Salientar que João Castro não acreditou quando eu disse que ia alisar o cabelo porque era 1 de abril. Portanto, só para deixar essa nota, só quando eu mandei a foto aí que ele acreditou daquilo que eu ia fazer. Pedro Varela, boa noite para ti também. Não tens alisamento, mas creio que estudaste para o programa de hoje.
Sim, quer dizer, estudei. Na prática, eu acho que nós nos pós-jogos já fazemos. Nós, durante o jogo, fazemos a licenciatura. Depois, no pós-jogo do Twitter com o Nuno Mourão, fazemos o
MBA.
mestrado ou a pós-graduação. E depois, no pós-jogo do Sporting 160, fazemos um doutoramento. Portanto, quer dizer, tendo em conta que ontem foram quase 1h45 no Twitter, depois do jogo, e mais 35 minutos no Patreon do Sporting 160, são 2h15. É mais do que o jogo, o que é
Não,
uma
se
coisa
juntas
engraçada.
aí que eu fiz os 2 horas de jogo,
Fizeste
mais um
as 2
bocado da
horas de
rádio,
jogo.
mais 2 horas
Portanto,
da rádio.
é
Sim,
muita
porque
coisa. Acho
vocês
que é
estão
uma
formados.
preparação
Calma.
intensa, intensíssima. E,
Mesmo.
mas concordo com o João. Eu acho que devíamos. Metade do programa hoje devia ser dedicado a pranchas e alisamentos. E era bem melhor do que falar de penaltis, mas também podemos falar de penaltis.
Era. Pronto, não seja por isso. Deixar só aqui a nota de que, para além da Rádio Observadora, onde o João Castro faz aqui o comentário dos jogos, quer do Sporting, quer também da seleção, que também já fez mais alguns, quero aqui deixar publicamente a nota de que Pedro Varela fez um comentário
Ui!
sobre o jogo do Sporting para o Record. Pedro
Epá, foi
Varela,
muito.
tu és uma pessoa
Não, não, não. O
famosíssima.
famoso aqui é só o Castro. Eu não sou famoso. Foi apenas um comentário simpático que alguém pediu. E até te posso dizer que não é mal nenhum. Ele está aqui. É um comentário simpático porque foi o Castro até que recomendou a minha opinião. Portanto, estás a ver? O Castro domina isto tudo.
Pronto, são
Na verdade, o
vocês,
Castro, e muito bem, pediu.
vocês.
E eu, simpaticamente, depois do Castro ter falado com a pessoa ligou-me, o jornalista do Record, e pediu se no final do jogo eu fazia
Não,
dois ou
André
três
Zafim.
minutos de comentário. O que é impressionante é que eu tenho descoberto com esta coisa este ano que os adeptos esportistas são muito mais chatos que os benfiquistas. É uma coisa, andavam calados há não sei quantos
Pouco.
anos. É
É
cada jogo
verdade.
do Sporting, são uns chatos e depois aparecem, é só putalhada que aparece a dizer que não sei coisas que, pá, eu já ando há 14 anos no Twitter, não tenho pachorra nenhuma. Por acaso, curiosamente, há coisas muito engraçadas. É que houve um que, inclusive, começou até de uma forma muito insultuosa e depois acabamos a falar
Boneco,
em
seu
DM,
boneco.
em privado e acabou por mandar uma mensagem muito elogiosa. E aquela coisa, e uma coisa que começou com um insulto, acabou com ele a dizer que eram preciso mais pessoas como eu no, nas redes sociais e eu a dizer que, a explicar-lhe porque. Portanto, nem tudo é mau e sempre é um amigo. Ou então, está-se a fazer para o meu amigo e um dia destes vou aparecer a boiar no Rio Douro. Também pode ser uma coisa dessas. Mas foi muito interessante. Mas é realmente é um bocadinho chato porque estas coisas das arbitragens, mas depois daqui a um bocado já vamos falar disso.
Daqui a um bocadinho coisa já lá vamos.
Sobre isso.
Exatamente, e o programa é longo uma vez mais, portanto vamos ver se conseguimos cumprir.
Eu vou escolher aleatoriamente agora para o primeiro comentário do chat, este aqui, foi aleatório, calhou, eu carrei sem querer, por acaso carrei sem querer.
Não, aqui dar um abraço.
É só uma observação.
Dar um abraço ao André, que é o jornalista do Record.
Foi o André Zafrino, exatamente.
Zafrino, que eu conheço, porque ele também colabora com o ProScout. Eu já
escrevi, ele segue-nos no Twitter, ainda por
sim,
cima.
Eu já fiz para o Record Premium análise, ou, por exemplo, ao Fato A.
Exatamente.
Portanto, eles ficaram com o meu contacto, depois pediram-me.
O Ruben Amorim não conhecia, ficou a conhecer porque leu.
Sim, sim, é verdade, claro.
E agora até falam nele, mas atenção.
Obviamente, isso é todo um plano que temos engendrado para
dominar
a imprensa nacional e queremos ser donos disto tudo. Mas ainda antes de querermos ser donos disto tudo, somos donos sim de um Patreon, onde aproveitamos aqui agora para agradecer a todos os patronos do Sporting 160. patreon.com/Sporting160. Se quiserem apoiar este projeto, temos aqui todo o gosto em aceitar a vossa contribuição. Deixar também a nota do obrigada à Betano por nos ajudar a trazer mais sportinguistas ao estádio através de convites duplos oferecidos na nossa página de Instagram. O próximo jogo em casa é com o Benfica, portanto, à partida haverá também aqui convites duplos para oferecer. Estejam atentos à nossa página de Instagram. E vamos então aqui ao tema da semana, não é? Ou por outro, pelo menos do programa de hoje é tema com toda a certeza. O jogo contra o Paços de Ferreira. João, foi um reencontro de César Peixoto com Rubén Amorim, eles que jogaram juntos, inclusive Nico Gaetan, que é um dos membros da equipa do Paços de Ferreira, também creio que jogou com os dois até aí, corrijo-me se eu estiver errada, mas acho que sim.
Eu acho que sim, pelo menos com o Amorim
regresso, certo? E um regresso de Vitorino Antunes à casa que o fez feliz. Vitorino Antunes, que foi uma peça fundamental no jogo do Paços ontem, conseguiu aqui cortar muitas bolas, mas foi um 2-0, mas o Sporting praticamente dominou todo o encontro.
Sim, eu acho que é uma vitória, quanto a mim, tranquila do Sporting. O Paços Ferreira não fez nenhum remate enquadrado à baliza do Sporting, e apesar de toda a boa tentativa do Paços em defender, e já lá vamos à análise, não sei se vocês querem que eu faça já a análise tática ou não, mas o jogo foi uma vitória tranquila, numa vitória que poderíamos pôr aqui o título Perseguição e Fuga, que era continuar a perseguição ao Futebol Clube Porto e fuga ao Benfica, distanciamos para 9 pontos e temos uma margem muito confortável para o terceiro classificado, mas o que interessa é o primeiro. Infelizmente vai ser difícil recuperar pontos nesta jornada porque o Porto estava a vencer 2 ou 3-0, já não, 2-0 acho eu, mas mesmo assim acho que o Sporting ainda tem aqui uma palavra a dizer. Há que lutar até ao fim, e lutar até ao fim é ganhar todos os jogos, e era isso que o Sporting tinha em mente, e daí também algumas alterações de Ruben Amorim foram efetuadas para a gestão também do plantel, nomeadamente o Ugarte não jogou, jogou João Palhinha, nomeadamente a entrada também de Pote, e neste caso se o Slimani, porque o Garte e o Slimani tiveram jogos da seleção, viagens, e portanto também dar oportunidade aos outros jogadores para terem minutos, para serem titulares também mereciam. Pote veio de uma bela exibição, uma bela entrada em Guimarães, diante do Vitória local. Mas a verdade é que o Sporting na primeira parte, e ontem estávamos a falar no Space, eu estava a tentar explicar que hoje em dia toda a gente conhece como é que o Sporting joga, e o Sporting, se toda a gente reparar e pensar um bocadinho no que é os adversários do Sporting, principalmente em Alvalade, também fora, mas em Alvalade, os adversários mudam a sua forma de jogar para jogar em Alvalade. Portanto, jogam quase todos, apresentam-se com três centrais. Ontem havia uma variação, não era bem assim, mas era o Wilton que descia para a lateral esquerda e o Antunes fazia de central pelo lado esquerdo. E portanto eles ficavam em 5-4-1, basicamente, quando o Sporting estava em ataque posicional. É verdade que o Sporting não é uma equipa muito exuberante quando entra, mas eu também tentei explicar que o Sporting joga também, inicialmente, contra equipas que fecham muito, fecham a zona central para o Sporting não criar espaço, ter espaço pelo meio para tapar as entrelinhas, mas a verdade é que essas equipas também pressionam e têm uma capacidade física inicial que depois, obviamente, no decorrer do jogo vão perdendo essa capacidade. Portanto, o Sporting circula e entra com muita segurança na tentativa de circular a bola, não entra muito exuberante e não sobe muitas linhas, também eu acho que se calhar até uma própria preocupação do Ruben Amorim, porque sabe, e é um Sporting mais paciente, não é aquele Sporting como o Robson, de antigamente, que o Sporting, ou com o Casqueiros, tivemos equipas que aos 15 minutos já estávamos a ganhar 3-0, mas eram outros tempos, as equipas jogam muito fechadas contra o Sporting, a verdade é que depois também têm muitas dificuldades em transição, e o Passos Ferreira não teve nenhum remate enquadrado, conforme eu disse. E o Sporting, claro que podia ser mais forte, podia ser mais exuberante ao início, mas é o que é a paciência que tem. Teve dificuldades para conseguir controlar o jogo de modo a criar perigo, portanto, controlando o jogo, mas é verdade que ofensivamente o Sporting pouco criou na primeira parte. Houve dificuldades na ligação e o meio campo Palhinho, Mateus Nunes não conseguiu fazer essa ligação com o ataque e o Sporting teve muitas dificuldades, pode ter também apagado, o Sporting não conseguiu.
Olha,
também...
já agora, João, desculpa estar-te a interromper, mas já agora, e muitas das coisas que têm sido faladas ao longo dos últimos tempos, e nós não, vocês já fizeram isso no Patreon, a comparação entre o Guarda e Palhinha, achas que tem sido, como é que eu te vou explicar, achas que tem sido esquecido aquilo que Palhinha foi enquanto jogador? Perante aquilo que está a acontecer esta temporada com o crescimento do Garte?
Não, o Palhinha é um grande jogador. A questão aqui é que o Garte vem trazer algumas coisas que Palhinha não traz, sobretudo com bola, e está no melhor momento. Palhinha também esteve lesionado, portanto, mesmo fisicamente, que é um aspecto fundamental para o jogo de Palhinha, não está na sua plenitude. E para recordar que essa comparação que eu fiz com o Pedro, e nós apresentamos os radares, que são a comparação em percentil com os jogadores da Liga na mesma posição, que tenham pelo menos 400 minutos da Liga, nós apresentamos isso para os patronos. É verdade que, por exemplo, Palhinha é mais forte nos duelos físicos, é mais forte nos desarmes, é mais forte nos duelos aéreos, mas depois perde, por exemplo, em recuperações para o Garte. O Garte é o melhor médio em termos de passe da Liga Portuguesa, o melhor médio defensivo da Liga Portuguesa, é um dos melhores a nível de drible, e portanto, ou seja, com a bola, o Garte consegue, além de fazer o que Palhinha faz defensivamente, Palhinha é mais completo defensivamente, mas tapa também muito bem os espaços, é um jogador que cobre muitas áreas de terreno, mas depois com bola solta bem a bola em termos de passe, é mais audaz também no um contra um com os adversários, e portanto o Sporting quer em transição quando ele recupera a bola, quer em ataque posicional, dá mais à equipa com a bola, e portanto quando temos jogadores com mais capacidade com bola, o Sporting cria sempre mais dificuldades ao adversário, é normal e é universal, e é isso que o Garte tem, além que é um craque que só tem 20 anos, já está na seleção uruguaia, e eu e o Pedro até já falamos sobre isso no Patreon, é verdade que o Garte pode valer uma fortuna, e no Space também falamos isso, pode valer uma fortuna. Agora, não foi só o Garte que mudou o jogo, e podemos falar aqui da segunda parte, o Sporting depois acabou por ter o respectivo penalti, o penalti que eu acho que não é polémica nenhuma, mas é realmente penalti, podem dizer, é mais forçado ou menos forçado, mas é verdade que é um toque, e quando vais em velocidade não é igual do que quando estás parado, quando recebes um toque, aliás, basta quem jogou futebol sabe que um toque pode desequilibrar logo, se vais a correr pode desequilibrar logo. A verdade é que o Sporting aproveitou, neste caso, o espaço sem profundidades, tentou explorar esse aspecto, o Coates fez um excelente passe, depois foi o penalti e o penalti abriu o jogo, porque o Passos Ferreira ficou, quando sofre um golo, e o golo foi sensivelmente aos 20 minutos, salvo o erro. A verdade é que depois tinha que mudar a sua capacidade ofensiva e portanto, explorou na mesma para o final da primeira parte, o Sporting só teve depois uma oportunidade em que foi a melhor jogada do desafio, da primeira parte, desculpem, que foi o Porro pela direita, e lá está, com a dificuldade do Wilton já nessa fase em acompanhar as subidas de Porro, fisicamente desceram ali um bocadinho a equipa da Passos Ferreira, como é normal, depois o Pote acaba por falhar um gol que o ano passado metia lá dentro, e eu e o Pedro falámos isso ontem, aquele remate do Pote na primeira parte, o ano passado tinha sido golo, e depois na segunda parte o Sporting entrou um bocado amorfo, e o Passos Ferreira subiu as suas linhas, e o Sporting continuou a controlar o jogo, mas neste caso sem bola, o Passos Ferreira fez zero remates, teve zero oportunidades criadas, mas estava o jogo adormecido e podia ser perigoso. E aí o Ruben Amorim decidiu puxar do seu banco, e isso é um aspecto que eu e o Pedro temos vindo a falar. A profundidade do plantel, hoje até fiz um tweet e comentámos ontem no pós-jogo, se vimos e a Mariana estava lá, se vimos o 11 já, de abril de 2020, que eu até me enganei, sim. Mas é abril de 2020, a época 19-20, obviamente.
Qual? O do Rio Ave?
Sim, é abril de 2020. Não. É março de 2020.
É. Ah, sim, março de 2020, exatamente. É, sim, sim.
Mas sim, se compararmos esse exatamente. 11 com o 11 de ontem e se compararmos os bancos, é uma coisa abismal.
E falamos disso então, no Patreon.
Falamos isso no Patreon. No pós-jogo. É verdade.
Aliás, fizemos o exercício de qual era o jogador, havia só um titular.
Era o Vendel,
eventualmente, era o Coates e eventualmente e o mais um que era o Vendel. O resto, de resto era impossível alguém neste momento, se calhar nem para o banco iam.
É verdade. E depois
Mariana, estás viva?
Estou.
É um sinal de colisamento, não está claro.
Ó Pedro, se quiseres podemos pôr as imagens. Esse momento da
entrada. Ah, sim, claro, posso.
Da capacidade
claro,
da profundidade.
Vou pôr antes da substituição, não é?
É. E, portanto, o que nós vamos alisar aqui são imagens...
Alisar? Disseste alisar?
Alisar.
Disseste alisar, já estás com a palavra.
Eu vim com o vocabulário para o cabeleireiro, não é? Mas, afinal, trocaram as
voltas. Estamos a ver, portanto,
minuto
0 ao 57.
Exatamente. Isto é o Sporting. Isto aqui é o Sporting. Os dados são efetuados pelo Pedro, que agora é um analista e colabora com o Sporting 100%. E, portanto, já o tínhamos mencionado a semana passada.
Aqui embaixo do Twitter, para quem quiser saber.
Exatamente. Pedro CC
Futebol. Exatamente.
E, portanto, isto é o Sporting. Isto é o posicionamento médio de cada jogador do 11 inicial e as ligações são os passos mais efetuados. E aqui vê-se perfeitamente os três centrais, o Matheus Nunes com o 2, o 4 com o Ates e o 25 com o Inácio. E o que é que nós podemos ver? Vemos aqui o João Palhinha à frente da defesa, o Paulinho recua muito e faz a ligação, está lá ao 21, o Pedro Gonçalves aparecia muito por dentro, podem ver que o Pedro Gonçalves está praticamente na posição central, o Matheus Nunes deriva um bocadinho mais para a esquerda, o Nuno Santos estava na direita, estava na esquerda, o Sarabia na direita, e temos o Pedro Porro. Há aqui ligações muito, muito frequentes, uma nota-se claramente que é o Adá para o Inácio, para a primeira fase de construção, também tem para o Mateus Reis, e depois vê-se todas as ligações entre os jogadores de Sporting, Inácio sempre a procurar o passe vertical para o Sarabia, é perfeitamente visível o 27 para o 25 para o 17, e portanto o Sporting, reparem, o Palhinha está ali, o Mateus Nunes está mais para a esquerda, mas o Sporting nunca conseguiu entrar verdadeiramente na defesa do Passos, tirando a exceção daquele passe em profundidade. Obviamente do Coates e depois aquela jogada envolvente pelo lado direito, mas pouco mais o Sporting conseguiu. E portanto o Sporting na segunda parte teve muitas dificuldades mesmo com este sistema, porque o Sporting, como podem ver, para já não tinha muita largura, não tínhamos as linhas tão subidas em posição média como devíamos ter, o próprio jogador, portanto, o Sarabia e o Pedro Gonçalves estavam a jogar todos muito por dentro, como o Passos Ferreira estava a jogar também muito por dentro com o 5-4-1, toda esta zona aqui central foi muito bem ocupada pela defesa do Passos e o Sporting teve aqui muitas dificuldades. Mas depois, ao minuto 57, o Ruben Amorim, mesmo arriscando o amarelo do Ugarte, Palhinha levou o amarelo, portanto não podia, já não pode jogar em Tondela.
Mas como de imagem?
Sim, mesmo a entrada do Ugarte e de Edwards. E aqui, o que é que mudou? Porque isto não é só mudar os jogadores. Os jogadores têm características diferentes. O Ugarte é completamente diferente de Palhinha, o Edwards é completamente diferente de Pedro Gonçalves. E
ui,
o que nós vamos
ver aqui... Ou é impressão?
Está a pescar.
Mereço um bocadinho, vou voltar a partilhar. Passou-se aqui qualquer coisa.
Afinal não é só do meu alisamento.
De vez em quando não, o alisamento é que está a prejudicar toda esta dinâmica que estava a fluir muitíssimo bem, parecia o meio campo de Sporting depois da substituição e já voltou.
Vamos ver se...
Ahá, aí está.
E aqui está. O Sporting, qual foi aqui as grandes alterações? Se calhar nem todos perceberam estas alterações, mas a verdade é quais foram as alterações. Primeiro, as características diferentes dos próprios atletas, como é lógico. Depois podemos ver...
Cássio, deixa-me só fazer-te uma perguntinha que tu acabaste de dizer uma coisa. Tu conseguiste perceber as alterações sem recorrer a estas imagens? Era fácil perceber isto no campo? Sem olhares para estas imagens? Sem estes dados? Tens algumas... Ou seja...
Há uma alteração que pouca gente reparou.
Exatamente, sim. Tu vais falar pelo menos de uma alteração que é quase...
Pouca gente reparou,
só,
sim.
Só que é possível reparar depois de ver estas imagens, correto?
Exatamente. O que é que acontece aqui? Vemos o Edwards e o Sarabia a esticarem o jogo, portanto, mais avançados. O Paulinho basicamente mantém sempre a mesma posição que vem fazer a ligação do jogo cá atrás. Vemos aqui essa grande alteração, aliás... com a entrada do Ugarte, o Sporting conseguiu não só ter mais capacidade de bola, obviamente que o Ugarte é diferente de Palhinha, mas podem ver que o Ugarte, que é o 15, foi mais para a esquerda e trocou com o Matheus Nunes. Ou seja, o Matheus Nunes foi para o lado direito, isso pouca gente detectou isso. O Matheus Nunes variou para o lado direito, está aqui o 8, está ali na zona, está dentro do círculo do meio campo, e o Garte jogou mais pela esquerda, ok? Isto foi uma grande diferença. E porquê? Porque o Matheus Nunes conseguiu-se associar, uma coisa que nunca conseguiu na primeira parte, associar-se ofensivamente com o jogo do Sporting, conseguiu associar-se muito bem com o Edwards e, com o, e neste caso com o Porro nas jogadas ofensivas. E portanto, ao conseguir associar-se mais com os jogadores, um ataque mais, mais técnico, é verdade é que o Sporting conseguiu também ali, em termos ofensivos, causar grandes danos à, à equipa do Paços. E depois, reparem, o Ugarte muito subido também, e portanto, com uma equipa muito mais subida e mais alargada, o Paços teve aqui muitas dificuldades, e o Ugarte a combinar muito bem com o Sarabia, diga-se de passagem, houve ali boas combinações. O Ugarte acaba por fazer aquele grande passo para o respectivo, para o Nuno Santos, que fez uma excelente exibição. Nuno Santos, diga-se de passagem, acho que foi
já
geral.
Já não tínhamos uma exibição destas há algum tempo por parte de Nuno Santos, inclusive.
Sim, teve aqui algumas exibições importantes em termos de golos e tudo, agora uma exibição tão completa, acho que não, acho que jogou realmente muito bem, mas acho que o Sporting explorou mais, portanto, explorou ontem melhor na segunda parte, realmente, de Nuno Santos. Houve aqui também essa alteração, e com o Garte ali, é verdade que o Sporting conseguiu prender ali vários jogadores, ter mais posse por aquele lado e depois soltar o Nuno Santos quando era necessário, mas eu acho que foi muito importante. O Sarabia na esquerda jogou muito bem, ele joga às vezes na seleção espanhola na esquerda, portanto, não tivemos aqui um déficit de qualidade, pelo contrário, na passagem do Sarabia para a esquerda, mas a entrada do Edwards, também um agitador como o Edwards, mexeu claramente o jogo. O lado direito entre Edwards e Porro foi no Moreirense, não é, Pedro? Moreirense, nós até apelidámos de lado direito vertiginoso, ou com grande qualidade, puxa qualidade, e foi muito difícil para as defesas contrárias. É verdade que com estes jogadores em campo, o Paços Ferreira, por exemplo, o lado esquerdo do Paços Ferreira nunca mais conseguiu subir, estava sempre em alerta, porque o Edwards ficava sempre lá, e sempre que recebia a bola era um perigo, porque ele segura bem a bola e depois permite ao Porro subir e combinar. E portanto, o Sporting, com estas alterações, portanto, foram duas alterações, duas substituições, uma alteração posicional, que é o Garte foi para a esquerda, o Matheus Nunes veio para a direita, e até o Garte assumiu um papel mais adiantado em termos de posição média. Isto estamos a falar do minuto 57 ao minuto 74, depois dá-se as outras alterações com a entrada do Slimani e do Gaio, portanto, isto aqui é só este período, mas a verdade é que foi o melhor período do Sporting. O que estamos aqui a ver é o melhor período do Sporting, e portanto, vemos claramente aqui a ligação que Paulinho faz com todo o meio campo, e portanto, por isso é que às vezes fica difícil depois de Paulinho também aparecer na zona de tiro, porque a verdade é que faz muito jogo de ligação, e estes mapas provam isso. Portanto, para quem conhecer Paulinho, prova isso. A verdade é que também temos aqui o Edwards avançado, e temos aqui o Sarabia a explorar muito bem também a profundidade, e a colocar-se numa posição mais ofensiva, porque o lugar estava ali atrás, e portanto não fazia sentido estarem os dois colados. O Sporting esticou o seu jogo com estas alterações. Eu acho que estes gráficos são fantásticos para
E repara, João, que o passo Ferreira rematou tão poucas vezes à baliza do Adán, que o Adán até nem decidiu nem ficar na baliza, porque não, sim, não valia a pena estar ali. Acho que ele estava ali um bocadinho sentado, era para ver melhor os lances.
Era para passar melhor ali para aqueles jogadores. E repara, o Adán neste período preferenciou o Coates e o Inácio, e o próprio Matheus Nunes estava mais... estava mais para a lateral do que numa posição central, que era para esticar o jogo, ou seja, para o Sporting alargar o jogo. Sim. Em termos de largura, não estava tão próximo os três centrais. Se vimos outra imagem, vê-se bem os três centrais aqui, o Matheus Nunes estica muito, o Matheus Reis dá muita largura aqui. Reparem bem a subida do Matheus Reis e alargar completamente o jogo, tinha uns metros muito mais para o lado. Se puseres agora a imagem, podemos ver que, além de estar mais subido, está muito mais esticado. Claro. Para a lateral, e portanto com isto o Sporting conseguiu envolver a equipa do Paços, que não conseguiu sair desta teia montada por Ruben Amorim, e foi realmente o melhor período do jogo. E portanto o Sporting venceu depois com aquele grande golo do Nuno Santos, porque o domínio é fantástico, e o passo do Garte é fantástico também. Portanto, uma bela jogada do Sporting, e a verdade é que o Sporting, com duas jogadas a solicitar a profundidade, conseguiu desmanchar a defesa do Paços Ferreira, mas teve lá mais oportunidades. Aquela remata à barra do Sarabia é fantástico. Temos aquela jogada, aquele passe de Edwards, parecia o FIFA Street, para quem conhece o jogo de futebol, faz aquele passe, o Matheus Nunes aparece, lá está a ligação Edwards, porra, o Matheus Nunes aparece depois naquele remate que pode a rede defender para o poste, e portanto o Sporting teve aqui mais ocasiões e claramente podia ter ganho por mais. Portanto, para deixar aqui o Pedro também falar sobre o jogo, é verdade é que estes quadros demonstram muito bem as alterações que foram efetuadas e as alterações que foram efetuadas, não só troca por troca dos jogadores, também têm as características diferentes, mas depois aqui esta pequena alteração com o Ugarte mais na esquerda e o Matheus Nunes na direita, que escapou a muitos analistas daí da polícia.
E está cá o João Castro, analista, para falar sobre isto, que outras pessoas não falam, daí a vantagem de ver em direto e ouvir depois, então, novamente, todas as vezes que forem necessárias, o João Castro a falar sobre o plano estático. Aliás, Rubén Amorim também o ouve, a verdade é essa. Pedro Varela, o Castro já disse tudo, portanto, já temos pouca coisa.
Ir, eu acho que podemos ir embora, até para a semana. Foi um... Ah, não, temos só aquela questão do isso corre bem, porque eu acertei, e portanto vamos ter que falar,
já,
senão
já lá
até
vamos,
isso acabava.
Já lá vamos também, já lá vamos também.
E temos aqui então, duas perguntas do chat, eu depois também posso responder, e o Castro também.
Uma das polémicas aqui.
Ah, é para falar da polémica.
Dia, da semana, do mês, do ano,
não
quiçá.
Não vou falar muita polémica, quiçá. Mas...
Do século. O penalti sobre o Paulinho, que, de acordo com o Sport Lisboa e Benfica, que recorde-se, perdeu na sexta-feira contra o Sporting Clube de Braga, diz que o VAR está a pôr em causa a verdade desportiva. Pedro Varela,
o VAR só põe em causa a verdade desportiva normalmente quando os clubes estão muito aquém dos seus objetivos e, portanto, até puseram o Vertonghen a falar, que é uma coisa espetacular, coitado. Se bem que eu até percebo o Vertonghen e percebo que, por um lado, vem de um campeonato em que provavelmente em que estas coisas não acontecem desta forma como acontece no campeonato nacional, mas depois claro que não tem razão, porque tanto acontece ao Sporting, como acontece ao Porto, como acontece ao Benfica, e eu relativamente à arbitragem, epá, eu no Twitter tenho sempre aquela coisa pedagógica que eu dou a minha opinião, e quem quiser gosta, quem não quiser, paciência, mas e a única coisa que me admito é que depois me insultem ou que me venham chatear. Eu dou a minha opinião e estou um pouco marimbando se depois comparam aquilo com os Taremis e com os Jonas e com os... Epá, estou um pouco marimbando, porque eu raramente falo de arbitragens dos outros clubes, do Sporting, no Sporting 160, já vamos com 273 programas. Epá, contam-se pelos dedos às vezes que nós às vezes podemos ter dito assim algo mais chateados, inclusive já convidamos árbitro esse que por acaso foi o único que disse que não era penalti, está no seu direito. Eu curiosamente, é essa relação do árbitro em relação a esse lado da falta em si, deixa-me só dizer que o pontapé de livre direto que depois dá origem a penalti, isto é a interpretação da lei, eu não sou árbitro nem nada disso, mas é a interpretação da lei 12. O pontapé de livre direto é marcado quando acontecem sete situações. A primeira coisa que tem que se ver é se de uma dessas situações aconteceu. As sete situações é o carregar, é o saltar sobre, é o dar ou tentar dar um pontapé, o empurrar, o agredir ou tentar agredir, entrar em tackle ou entrar sobre, o rasteirar ou tentar rasteirar. O rasteirar está lá porque não há dúvidas nenhumas que ele rasteira. Mas depois há uma questão que é preciso analisar, que é só se marca se estiver nessa categoria e se o árbitro considerar, e isto é, lá está, depois começam estas coisas, considerar que tenha sido imprudente, negligente ou com força excessiva. Ora, força excessiva não foi, negligente também não terá sido, podia eventualmente ser o imprudente. Eu acho que é aqui que o problema poderá estar, porque imprudente significa que o jogador mostra falta de atenção ou consideração ao entrar sobre o adversário ou que atua sem precaução. Eu acho que efetivamente poderia não ser por aqui, mas depois, mesmo aí eu tenho algumas dúvidas, epá, a maior parte dos árbitros considerou que o toque era o suficiente, depois vem com aquela história de ele caiu mais à frente, epá, é no pé direito que lhe dão o toque e o pé direito não apoia mais nenhuma vez no chão, é evidente que ele tem que ir mais à frente, que ele não apoia o esquerdo e depois cai, epá, mas passando isso, eu até aceito que se possa discutir o lance, mais coisa, menos coisa. Agora, o que me chateia é que, pá, se querem falar de arbitragem, de arbitragem, então façam uma discussão séria. Falem dos diferentes intervenientes que tenham, pá, e pelo menos tenham em conta três fatores. o futebol enquanto desporto de contacto e rapidez, porque é óbvio que há uma dificuldade na tomada de decisão por parte do árbitro num jogo de futebol. Acho que isso ninguém, claro. ninguém tem dúvidas disso. Tudo acontece em frações de milésimos de segundo. Há estudos que até apontam que, por vezes, a impossibilidade de analisar certas situações, como, por exemplo, os foras de jogo, isso tem sido muito falado durante os anos, e há alguma subjetividade em algumas decisões. Por isso é que, às vezes, além das leis, há depois recomendações e obriga, pronto, enfim, que às vezes possa parecer que há aqui um favorecimento a certos clubes numa determinada decisão. Depois, há um outro... Este era o primeiro fator, o futebol enquanto desporto de contacto e rapidez. Depois, novos árbitros, manutenção dos existentes, mecanismos de avaliação. Uma das coisas que, pá, que tu não vês evolução... Tu tens delegados que não são árbitros, tens que são primordiais nas elaborações das classificações, dos relatórios e afins sobre o trabalho do árbitro. Nós temos histórias, conheces histórias de notas positivas dadas a arbitragens fracas e vice-versas e coisas assim do género. Epá, eu nunca vi... alguém a falar claramente que é necessário investir em ferramentas, em processos que permitam diagnosticar, que permitam avaliar, que permitam controlar o que se vai passando diariamente nos campos de futebol. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. É sempre a mesma coisa, o clubismo, o clubismo, o clubismo. E, por fim, obviamente, o preconceito clubístico. O António Montiel, no livro O Caso dos Casos do Futebol, dizia o seguinte: os preconceitos clubísticos ou outros que distorcem qualquer realidade objetiva e proliferam ainda mais no terreno da subjetividade, que é, como se sabe, tão fértil em polémicas. A polémica vende mais, esconde com facilidade o insucesso dos dirigentes e treinadores e rapidamente estamos a faltar à verdade desportiva. O problema aqui é que é preciso transparência nos agentes de futebol, em todos eles, todos os agentes de futebol. Nomeadamente no VAR, eu acho que em Portugal ficaríamos muito a ganhar sobre... se tivéssemos o áudio de algumas decisões para perceber o que é que se passa.
E achas que não...
E deixa-me só terminar. E há aqui uma coisa que é...
Todas as decisões ou só deixa... algumas?
Não, Mariana, é indiferente. Aqui é... Comecem por envolver as pessoas relacionadas direto ou indiretamente com o futebol. Analise, estude-se, apresente-se problemas e surgiram soluções. Olhe-se para lá para fora. Não quer dizer que lá fora seja melhor, mas há casos em que realmente, efetivamente, é melhor. E só outra coisa, tudo o que eu acabei de dizer agora é um texto meu de 2017. Portanto, quando vem a mim falar de arbitragens, há anos que eu digo isto e a arbitragem continua cada vez pior, está cada vez pior, é um facto. Não há dúvidas nenhumas, a única coisa que mudou foi que o VAR veio permitir corrigir determinadas situações que de outra forma os árbitros eram completamente, às vezes, não se entendiam. Agora, também te digo que o futebol e as arbitragens favorecem muito mais os três grandes que qualquer um dos outros clubes. E os outros clubes também não se preocupam com isso, só se preocupam. O Passos Ferreira, que é uma das contas mais incríveis do Twitter e fabuloso nas redes sociais, veio logo aproveitar e brincar com aquilo, até foi giro, faz umas brincadeiras e tal. Pá. Ok, epá, pronto, ok, nós não temos muita cultura, levou logo ali com um conjunto de sportinguistas que não conseguiu encaixar aquilo. Pá, não, quer dizer, aquilo era giro, é mandar umas piadas, epá, e faz todo sentido. Mas a verdade é que os clubes pequenos também não querem que esta coisa mude, porque se quiserem, mais uma vez, é como a coisa dos preços dos bilhetes, dos horários, é preciso que quem seja o principal prejudicado, que se una e que lute por isso.
Se agora, mexa.
E que se mexa, claramente. E, portanto, eu sinceramente, das arbitragens, pá, não tenho muito para dizer, porque não... pá, quer dizer, a única coisa que termino é... Está-se a tentar fazer dali um caso como se o Sporting fosse um grande beneficiado. Pá, não é. Já foi aqui beneficiado, já foi prejudicado, o Porto já foi beneficiado, o Benfica já foi beneficiado, já foram prejudicados. Eu ainda na sexta-feira até tinha retuitado uma questão daquele caso do Horta, no lance do Benfica, que obviamente aquilo é uma palhaçada, disse logo. Isso mostra bem a incompetência a todos os níveis da arbitragem em Portugal. E quando nós temos aquele que é supostamente, seria supostamente o melhor treinador em Portugal, o melhor árbitro em Portugal, que era o Artur Soares Dias, que eu também já achei que pudesse acontecer, e tu tens hoje em dia que toda a gente critica, ou seja de que clube, e que parece que aquilo não sai dali, pá, se calhar também tem-se olhar, a arbitragem também tem que olhar um bocadinho mais para dentro e perceber que as coisas realmente não estão muito bem e não estão a funcionar nada bem. Agora, tentar passar a imagem que o Sporting foi beneficiado, ou que o Passos estava a controlar o jogo, como o próprio Passos escreveu no Twitter, que isso só deu piada. O Passos não fez um remate à baliza do Sporting, não tem posse de bola, tem posse de bola inferior ao Sporting. O Sporting dominou a seu belo prazer praticamente o jogo. Também quem diz, quem acha que o Sporting não dominou o jogo, eu não sei que jogo é que viu. O Sporting dominou, não foi um domínio avassalador.
O Antunes é que não facilitou a coisa, senão ainda podia ter havido mais.
O Sporting apertou um bocadinho mais e ganhou o jogo. Enfim, olha, não há muito mais para dizer. Vou só responder também aqui estas duas perguntas. Uma do Daniel Ferreira. Se ele, eu acho curiosa esta, porque se não acham que a qualidade do Nuno Santos costuma ser pouco valorizada e falada. Eu acho que só acontece este ano porque há mais qualidade no plantel e porque há mais jogadores com mais qualidade. Porque, obviamente, o Nuno Santos tem momentos muito bons em diferentes partidas, às vezes também passa ao lado, mas é verdade que às vezes acaba um bocadinho esquecido, mas o Nuno Santos ainda ontem rubricou uma excelente exibição, uma boa exibição, não vou dizer excelente porque já cometi o erro de dizer no texto do recorde que o Sporting jogou bem e vieram-me logo dizer, já, o Sporting não jogou assim tão bem, epá, já estou um bocadinho como ontem apareceu, foi o António que até era agente FIFA e o Castro depois até teve ali uma boa discussão com ele, mas às vezes também já faz falta, epá, nós não temos que jogar sempre absolutamente espetacular, claro, para achar que achamos jogamos bem. Epá, eu até acho que o Sporting jogou bem, não fez uma exibição fantástica. Epá, se o Sporting jogar sempre como jogou ontem, ou se melhorar um bocadinho mais, ganham os jogos todos até ao final do campeonato, e dificilmente, então só aqueles 20 minutos após a substituição, aquilo é o suficiente para espetar 2 ou 3 em todos os jogos, a quase todos os clubes, talvez excetuando o Benfica ou o Porto. E, portanto, Castro, não sei se queres responder a esta, do Nuno Santos?
Não, sim, só referir aqui uma coisa, e explicaste bem, o Nuno Santos tem tido menos minutos, obviamente, porque a qualidade do plantel, claro, subiu, e, portanto, isso é excelente para nós. O Nuno Santos tem números fantásticos, o Nuno Santos tem 10 golos marcados esta época e 7 assistências. Quem nos dera
e nós precisamos ter
jogadores...
banco, não é? Aquela questão, exato, que temos de ter, claro, jogadores titulares, bancos, uns entram, outros saem.
E tem tido a oportunidade de jogar agora mais a ala, obviamente, porque na frente temos muita qualidade e com a chegada de Eros e Slimani, obviamente, que fica mais difícil para jogar lá. Tem jogado aproveitado a jogar na ala. É um jogador que tem algumas limitações. Tem muita coisa boa, como a garra, a verticalidade. Mesmo a sua relação com o golo está muito boa, porque tem faturado muito bem as oportunidades que tem, tirando aqueles... na primeira volta jogo contra o Porto, é verdade que tem faturado sempre muito bem, até nos jogos grandes aparece a marcar, e marca muitas vezes ao Porto, e portanto é um excelente jogador, acho que é um excelente jogador também de balneário, é um jogador que é necessário em balneário, é preciso no campo, é preciso jogadores também que saibam reclamar, porque infelizmente, como o Pedro disse, a arbitragem em Portugal às vezes quem não chora não mama, e portanto às vezes é preciso lá reclamar dentro do campo para ser ouvido, mas é verdade que é um excelente jogador, e jogando à ala, porque obviamente eu acho que os 3 melhores centrais do Sporting a jogar de início é o Mateus Reis, o Coates e o Inácio, e portanto fica ali uma posição da ala. O Vinagre não tem contado para o Totobola, infelizmente, porque pensaríamos que sim, que iria ter uma boa época, mas não está a acontecer, e o Nuno Santos está a aproveitar, tem algumas dificuldades defensivas, obviamente, que têm que ser trabalhadas para poder jogar em todos os jogos naquela posição, mas a verdade é que dá muita verticalidade ao jogo de Sporting, cruza bem e tem excelentes números, e portanto está a fazer uma boa época, atendendo até aos minutos que tem uma excelente relação com o golo, conforme eu disse, com os golos e com as assistências, eu acho que está a jogar muito bem. Em relação ao penalti, só dizer que realmente este penalti, o Pedro disse tudo sobre a arbitragem, e só queria acrescentar que isto é tudo muito giro, mas era giro ouvir este ruído todo quando o Passos Ferreira marcou o golo em Alvalade com a mão.
Claro.
Isso é que era
lá,
espetacular.
Né?
Isso é que era espetacular. Agora, quando dizem, ah, e o penalti, houve toque, e o jogador estava em corrida, e o Pedro já explicou isso, mas era giro, se não houvesse toque, aí sim, tínhamos aqui logo uma situação completamente diferente. Havendo toque, passa a outra situação. Agora, virem falar, podiam era recordar que o jogo mais célebre do Sporting Passos Ferreira, para todo o sempre, será um golo marcado com a mão por Rony, que poderá ter tido uma influência muito direta no resultado desse ano. Isso é que eu gostaria que viessem falar.
Mariana, só aqui esta questão que perguntam se acreditamos que o Porto marca 2 jogos para nós sermos campeões. Epá, é a mesma coisa que ainda ontem dissemos isso até no Space do Nuno Mourão. Epá, nós temos que, se não somos nós a acreditar, não vai ser o Porto, não vão ser os portistas nem os benfiquistas que vão acreditar que vão ser campeões. Enquanto for matematicamente possível. Agora, fica esta nota. O Porto acabou de igualar o recorde, que era do Benfica, de 56 jogos seguidos sem perder na Liga. O Benfica tinha esse recorde de 24 de outubro de 76 a 28 de agosto de 78. O Porto não perde um jogo para o campeonato desde novembro de 2020, pode ser que esteja na iminência, não é? Estas coisas nós nunca sabemos, da mesma forma que nós quando regressamos em janeiro não estávamos a contar perder dois jogos seguidos com o Braga e com o Santa Clara, mas pode ser que aconteça. Agora, é difícil, é complicado, eu acho que este jogo teve aquela questão de nós pelo menos distanciarmos do Benfica, não digo fechar o segundo lugar, mas ajuda bastante a marcar ali uma distância que é importante, porque o segundo lugar, obviamente não quero fazer uma festa do segundo lugar, nem irei obviamente festejar nunca nenhum segundo lugar, mas não deixa de ser importante do ponto de vista do encaixe financeiro, claro, dos 30 ou 40 milhões que entram logo na próxima temporada e toda a diferença que isso faz na preparação e é completamente diferente o Excel do Zenha ter esses 40 milhões ou não ter esses 40 milhões, e com 40 milhões o Zenha certamente dá ali opções a que possam trazer um ou outro jogador. Sem esses 40 milhões já a coisa já não é tão fácil, e depois já temos que andar ali a ver se vamos antecipar receitas, se vamos ter que fazer empréstimos obrigacionistas e como é que vamos pedir, e juros, essa coisa toda. E portanto eu acho que da mesma forma que, claro que nós só olhamos para os jogos do Porto, nós também temos que ganhar os nossos, e nós vamos ter agora três jogos difíceis. Vamos agora à Tondela, que temos que obviamente ganhar, depois recebemos o Benfica e vamos ao Boa Vista. O Boa Vista, que é uma equipa que eu também acho que não está, que não é bem aquela equipa que a tabela classificativa tem demonstrado. Eu acho que o Boa Vista tem mais qualidade do que aquilo mostra. Jogou bem contra o Porto, jogou bem contra o Benfica, que teve a perder 2-0 e depois 2-2. Curiosamente, os portistas não gostam muito de falar dessa arbitragem, pois não podiam falar dessa arbitragem do Bessa, e portanto, e eu acho que aí vamos ter esses três jogos, da mesma forma que o Porto terá esses três jogos também complicados, em Guimarães, em Braga, na Luz, mas às vezes, quando menos espera, é de um outro jogo qualquer que se perdem pontos, ou não sabemos. É um facto que eu, se estivesse no lugar nos portistas, claro que estaria bastante confiante, dado o histórico, olhar para o histórico, não perdem há não sei quanto tempo, estão ali, ainda não perderam este campeonato, isto tem 6 pontos de vantagem, é considerável.
Como nós estávamos o ano passado,
obviamente, exatamente, é isso. Mas houve ali um momento que trememos. Exatamente. Para nós, que acabou por correr bem, pode ser que para eles não corra bem, mas temos que continuar a acreditar.
Eu acho que esse jogo do Bessa foi decisivo.
Sim, esse jogo do Bessa do Porto, não é? O do Porto parecia que poderia ali dar, e houve uma bola.
Podia não dar nada,
Esse jogo era muito interessante. Mas às vezes é quando menos espera que as coisas acontecem, e portanto, até ao final, vamos até ser matematicamente possível, temos que continuar a acreditar. E a verdade é que ainda ontem vimos, desculpa, isto havia de uma dose de sono, mas ainda ontem vimos, acho que foi até o Rodrigo Roquete que disse isso, o Sporting acho que tem os mesmos pontos que tinha o ano passado.
O ano passado
era líder, completamente isolado. Este ano a grande diferença é, obviamente, o Porto está muito melhor do que estava na época passada. A época anterior também foi muito atípica do ponto de vista daquilo que o Porto e o Benfica fizeram.
E o Benfica. João, tens alguma coisa a acrescentar sobre estes pontos que o Porto poderá perder até ao final do campeonato? Até porque agora é tudo finais, não é? Qualquer jogo acaba por ser uma final.
Eu acho que o que o Porto tenta fazer, obviamente, é ganhar os jogos todos e assim deixa, claro, e até ser matematicamente impossível o Sporting apanhar, porque é realmente o Sporting que vem em segundo lugar e é o adversário direto. Aqui o fundamental para o Sporting é exatamente o inverso, é o Porto perder os primeiros pontos, porque a partir daí a pressão aumenta, porque 6 pontos é uma margem muito, muito boa para ser gerida, mas a partir da altura, e vamos imaginar, calha um empate qualquer e fica a 4 pontos, ou até uma derrota e fica a 3, as coisas mudam, a pressão, a ansiedade é totalmente diferente, e portanto nós esperamos essa primeira escorregadela, e se ela aparecer, quanto mais cedo aparecer, mais obviamente vão tremer, e é isso que esperamos, mas obviamente nós tivemos uma oportunidade para encurtar as distâncias no Dragão, que não conseguimos. A partir daí, nós não dependemos de nós próprios para ser campeões, e portanto temos que fazer só o nosso trajeto, e o nosso trajeto tem que ser feito só com vitórias e aguardar algum percalço, mas isto é como o Pedro diz, pode acontecer, podemos estar a pensar nos jogos fora e
outros jogos que os portistas não falam, João, esse jogo no Dragão, se quiserem falar da arbitragem também podem falar desse jogo, e é um jogo deles, não estou a falar dos outros.
Há
uma série de jogos, pois, e se calhar o Benfica a mesma coisa, portanto se formos a ver isto dá um bocadinho para todos os lados, mas pronto, enfim.
E portanto é fazer o nosso trajeto, jogo a jogo.
Exatamente, é o jogo a jogo que o Amorim nos ensinou. E falando em Rubén Amorim, eu tenho uma pergunta para vos fazer. E tenho a resposta, pelo menos a minha resposta. e é o Isso Corre Bem, que é aquele campeonato entre nós os três da Copa de Patrocínio da Betano, onde os três escolhemos aqui uma odds para o próximo jogo do Sporting, e onde eu estou atrás. Portanto, quem está à frente,
É, só depende de mim próprio para ganhar.
Que diga ao caminho.
O problema é que não, já viste, porque um gajo pode andar
Não,
sempre a escolher
não. É
a
verdade.
superior à tua.
Contas feitas, neste momento,
Está em
e
baixo,
alguém
está a
me
pensar em
corrija se
baixo no
eu estiver errada,
rodapé.
eu termino a tabela classificativa, não é? Mas isto fosse justo, João Castro tinha perdido os pontos
Sim, por ter ido à reunião de condomínio.
ter ido à reunião de condomínio, não é verdade? Portanto, isto aqui ainda é recuperável. Sobre as odds da próxima semana,
Não, deixa-me só
então,
dizer a
o
Mariana que o Pedro acertou
força.
o 2 a 0.
2-0, sim.
Eu tenho que fazer aqui
Exatamente.
uma reclamação, porque eu disse que o Sarabia marcava, mas não
Marcava,
havia
não havia.
essa, não havia, portanto, fica aqui a minha
Temos que começar a
reclamação
fazer um
ao Conselho de
segundo
Justiça da
Sporting
Federação
sem
Portuguesa de
pressão.
Futebol. Mas deixa-me dizer uma coisa importante. Agradecer realmente à Betano, mas uma coisa importante. Eu e o Pedro acertamos os dois últimos resultados do Sporting.
É verdade.
Certinhos, portanto, quem tivesse seguido as nossas odds, Pedro, a
Se
minha odds
tivesse
era
feito uma
13.
aposta que não, sim,
13.
3,5, a minha era de 4,75, era mais baixa.
Pronto, é verdade, mas
A
é verdade
minha,
é que. Mas, ó João, vou-te só dizer que as últimas 4 semanas seguidas acertamos sempre. Tu, na semana 7, disseste que o Sarabia marcava em
Sarabia
qualquer
marcar.
altura, era 2,87. Depois a seguir eu disse que ficava resultado final, vitória do Sporting, menos 2,5 golos e acertei. Depois acertaste no resultado certo, 14,5, e eu
3-1.
acertei no resultado certo, 2,0.
É
Quem
verdade.
tivesse
Pronto,
feito um
portanto, a
euro em cada
única
uma
pessoa
das
que não
4 semanas,
acerta sou eu.
quem pusesse 10 euros e apostasse numa ou outra, perdia 4, ficava com 6, mas ganhava
Ui.
38, 42, 140, 5, 9. É fazer as contas como dizia o outro, 5, 10, aí 200 e tal euros. Não era mal.
Não
Metesse
era
10,
mal.
ganhava 200 e tal euros.
Portanto, comecem a apostar em betano.pt com o código Sporting 160 e vão ver que as apostas do João Castro e do Pedro Varela resultam. A minha aposta para a próxima semana é uma vitória em ambas as partes por parte
Partes, exatamente.
do Sporting. Portanto,
E
espero
deixa
pela
dizer só
primeira
uma coisa,
vez.
Mariana, que pode parecer que
Pontuar.
nós repetimos muitas vezes as apostas, porque nós temos a regra que tem que ser superior a 2,5. E como o
Exatamente.
Sporting está em segundo lugar e o Tondela é uma equipa pequena, normalmente as equipas mais pequenas têm é mais difícil, as nossas odds para serem acima de 2,5 têm que ser sempre aqui 5 coisas, ou resultados certos, ou ganharem ambas as partes, ou tem que ser assim coisas um
Mais
bocadinho
difíceis.
patafúrdias e mais difíceis, exatamente.
Ora, aí está. E João Castro, qual é a tua aposta então para o jogo com o Tondela?
Eu estive a consultar os búzios e eles disseram-me que o Sporting
Oráculo.
ia ganhar 2-1.
Opa, eu tenho que consultar os teus búzios antes de escolher a minha aposta, claramente. Pedro Varela.
E eu vou manter o meu resultado certo, só vai mudar de lado e o Sporting vai ganhar 2-0. Então dela foi o que eu
Pronto.
disse. Vou
Portanto,
acertar e vou passar para o primeiro lugar.
pela
Ainda não.
primeira vez,
Por acaso ainda não.
podemos acertar os
Quatro.
três. Até.
Podemos acertar os três.
Não, não, não.
Não dá, porque o
Não,
caso disse
não.
resultado
Fiz
certo
2-1.
um 2 e. Não dá.
Portanto, eu consigo acertar com cada um dos dois,
Olha, uma
vocês
pergunta que
não
podemos
conseguem
acertar os
acertar
três
os
é:
dois.
pergunta ao Mourão, Manu Ugarte titularíssimo absoluto?
Podem apostar.
E essa
Completamente.
aí podemos
Essa
apostar
aposta.
os três. Portanto,
Até porque
aí acho
é
que.
porque a palhinha está castigada.
Só se até lá acontecer alguma coisa de errado,
Sim,
mas acho que não vai haver grandes
exatamente.
dúvidas.
Não, à partida será mesmo Manuel Ugarte. Aliás, se Manuel Ugarte tivesse levado o amarelo, aí provavelmente já seria um
Pedem-nos para
meio-campo
falar das
com o Mateus
modalidades. Nós temos falado
Nunes.
sempre nas notas finais,
Mas podemos falar.
mas podemos
Podemos falar agora um
falar,
bocadinho. Podemos
um
falar.
bocadinho sobre as modalidades. Efetivamente, a coisa
Foi um
não
fim de
tem estado
semana
muito
mau.
bem.
Este fim de semana
Mariana, tu
estive
podes
muito
falar
boa
bem porque
rocha.
tu
É, fala
foste
tu,
ver
Mariana,
três
fala
ou
tu.
quatro jogos, não é?
Eu tenho que
Ora
descansar.
bem, eu vou-vos explicar só o meu fim de semana para que consigam aqui perceber. No sábado existiu jogo de hóquei e de futsal, bem como de voleibol feminino contra o Leixões no pavilhão João Rocha. E no domingo existiu basquetebol, um derby contra o Benfica. E existiu também aqui o vôlei feminino, uma vez mais, contra o Leixões. Sobre o jogo do hóquei. Foi uma vitória tranquila, acho que o Zé Diogo, para termos aqui uma ideia, o Zé Diogo está a fazer está numa grande fase da época Oca, que este ano tem andado assim um bocadinho desequilibrado, digamos assim, e eu que não preparei nada deste resumo que vocês estão a fazer, de tigas, mas tudo bem, continuemos e prosseguimos.
Um bocadinho desequilibrado é... Estás a ser meiga.
Estou a ser meiga. Porque o hockey este ano está muito longe daquilo a que nos habituou. E a verdade é que este hockey precisa de acordar. Porque tirando o Zé Diogo, não encontro sinceramente aqui outro jogador que possa estar a fazer uma temporada muito, muito boa. E muito tem feito o Zé Diogo para que a equipa esteja cada vez mais e melhor. Deixar aqui também a nota à malta do futsal que venceu e que venceu novamente com uma goleada. Foi um dos jogos mais cheios este fim de semana, portanto, pavilhão João Rocha bem composto.
E falar da estreia do Esteban com dois golos, não é?
E o Esteban com dois golos, era isso mesmo que eu ia dizer. Foi dois golos, sim. E não foi mais porque não calhou, porque ele próprio conseguiu aqui mostrar e sentir o calor sportinguista. O Ziki, que continua aqui com um toque, acabou por ver o jogo na bancada, juntamente com o Eric, por opção técnica. Portanto, todos os golos comemorados, inclusive o do Tomás, foi então aqui comemorado para a bancada, precisamente porque lá estava o Ziki e o Eric, e o gol do Paleta também acabou por ser aqui comemorado para a bancada por esse mesmo motivo. Depois então aqui vamos passar para o vôlei, que infelizmente perdemos os dois dias, mas deixar aqui uma nota só para o derby contra o Benfica de basquetebol. Primeiro que tudo, sem travante e com travante a regressar apenas e só para os playoffs, creio eu. Acho que o Sporting está muito longe daquilo a que nos habituou relativamente a temporadas anteriores. É um basquete que basicamente deixou de ter uma postura de vencedor.
E o Benfica reforçou-se bem, Mariana, não é? O Benfica reforçou-se bem. Sinto.
Exatamente. O Benfica foi das equipas que mais se reforçou. E uma das coisas que se notou, e daí a falta de travante, foi que todos os lances em que o Benfica tinha a oportunidade de fazer o triplo, acabou por fazê-lo. E o Sporting falhou bastante. E começámos um domingo no pavilhão João Rocha, já com uma derrota. Não consigo agora dizer de cor quais são os números, mas obviamente quem acompanhou sabe de certeza de cor quais é que foram os números, mas conseguimos aqui pelo menos mostrar um bocadinho da necessidade urgente de trabalho.
Perdemos 76-90.
Pronto, foi qualquer coisa como isso.
Ah, quando vier a travar isto.
E nota que o pavilhão estava muito despido para
vou falar das assistências nas minhas notas finais, porque isso
para
é...
um derby.
Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa em relação ao Daniel Oliveira, de perguntar aqui se vale a pena manter a modalidade de voleibol. Pá, dizer aqui uma coisa que é, vale sempre a pena manter as modalidades todas, porque o Sporting obviamente é eclético. O princípio deve ser sempre o mesmo. As modalidades devem ser mantidas dentro de um orçamento e de um rigor financeiro que tem que existir, obviamente. Não aquela palhaçada que houve há uns anos no Sporting e que depois tivemos que andar a votar qual era a modalidade que acabava e era o fim do mundo em termos de orçamentos. Mas a questão do voleibol, é evidente que tem que ser feita alguma coisa, mas se pensarem um bocadinho, é a mesma coisa que perguntar ao Benfica se vale a pena acabar com o futsal, porque nós ganhamos sempre. Às vezes há momentos em que é um domínio total do Sporting no futsal, é um domínio total do Benfica no voleibol, no hockey as coisas têm sido mais repartidas, no handball houve uma altura que o Porto tinha 7 ou 8 ou 9 campeonatos seguidos até que nós interrompemos. Não foi 10, ou foi 10 se calhar, não foi aquela coisa que eles fizeram os 10 títulos seguidos, não é? Até que nós interrompemos, e bem, e estamos acho que a fazer um bom caminho. Durante a semana temos tido os bons jogos europeus, há ali uma progressão muito boa a nível das... no handball, e portanto eu acho que estas coisas há algo que tem que ser feito para a próxima temporada, porque estamos muito aquém daquilo que seria expectável. Diria que só o futsal é que estará em linha com o que nós estamos habituados a ver das modalidades, mas as modalidades têm que ser todas para manter e para melhorar, e tal como ainda no outro dia falámos até das próprias Olímpicas também, porque acabam por ser importantes, claro. Mas ainda esta semana, este fim de semana, tivemos o Jorge Fonseca, que é o número um, voltou a ser número um do mundo depois de ter vencido mais um ouro, e portanto, pá, há aqui qualquer coisa que não está... Sim.
E a funcionar bem. Voleibol, temos que distinguir o feminino, claro, do masculino.
Ah, sim, e depois o feminino do masculino, obviamente. Agora, claro que no masculino dá a sensação que às vezes, pá, não sei, está ali estagnado, está difícil de mudar ali qualquer coisa. O Benfica também tem uma equipa muito forte, é um bocadinho, quer dizer, tem ali jogadores que já estão há muito tempo, da mesma forma que nós temos no futsal, e que a coisa não muda. O Sporting tem sido altamente dominador na modalidade. Agora, esta época tem tido algumas coisas que não correm nada bem, infelizmente. Das assistências, deixo para as minhas notas finais.
Olha, deixar só aqui uma nota ainda antes de perguntar ao João Castro as notas finais sobre o meu cabelo, porque ele já disse que vai ser sobre o meu cabelo. Portanto, eu estou a assumir plenamente que vai ser sobre o meu cabelo. Deixar só aqui uma nota pessoal e de acordo também com tudo aquilo que tenho visto nas modalidades do Sporting, acho que há muitos treinadores de muitas modalidades de pavilhão que podem aprender quando devem fazer um time-out com o Nuno Dias. João Castro, as tuas notas finais.
Olha, tinha aqui a falar das modalidades, realmente algumas. Aqui, por exemplo, o voleibol, o Sporting carece de uma situação que obviamente que foi a interrupção da modalidade, e depois é preciso voltar a apostar na formação, não é? Porque não podes andar só a comprar jogadores. Se tiveres uma formação, isto é como no futebol, depois fica um bocadinho mais fácil teres maior qualidade. Obviamente que o orçamento não cresce em todas as modalidades, é preciso fazer ajustes, e portanto é preciso ver quais são as equipas que realmente dão mais títulos, e obviamente como as modalidades vão ter sempre mais orçamento, porque é verdade que o rendimento e a rentabilidade também é diferente, mas é preciso perceber o que é que está mal e mudar-se e corrigir-se, claro. É uma questão de aprendizagem, e portanto nunca se deve fechar as modalidades, deve-se sim aprender, tentar melhorar com os parques recursos que se tem muitas vezes nas modalidades, mas é sempre possível melhorar. Eu sou apologista que é sempre possível melhorar em tudo. Depois, falar um bocadinho aqui do Sub-23, o Sporting realmente tem tido uma época desastrosa, e eu acho que aqui o campeonato Sub-23, eu tenho uma teoria, também acho que há jogadores que devem estar lá um ano, mas depois se ir para níveis competitivos mais exigentes. O campeonato Sub-23 tem esse problema quanto a mim, mas depois também é preciso ter aqui uma questão e uma definição da qualidade técnica dos treinadores, porque não basta meter lá jogadores e esperar que o treinador consiga-se. E agora o Diniz decidiu aparecer.
E ele próprio não concorda, o Diniz não concorda com o Sub-23, e bem.
Não concorda.
E bem.
E, portanto, Pedro, podes continuar.
E quer dar a opinião dele, eu acho que devias deixar a opinião dele, porque está a ser muito pertinente. Ele pensa exatamente o que eu penso do Sub-23. O Diniz estava exatamente a pensar o que eu pensava sobre o Sub-23. Ainda bem que o Diniz entrou para dar essa opinião extremamente relevante.
Que é sempre importante.
Caso, queres que eu fale ou vais continuar?
Podes falar que eu vou ver o que é que ele quer.
Olha, eu vou falar só... Agora parecia que estava aqui um bocadinho gago. Eu vou falar sobre as assistências, é a minha nota. Porque Alvalade ontem teve 28 mil... espectadores, o Porto hoje teve 30 mil, e é relevante falar porque nós temos alertado já aqui e outras pessoas noutros programas para a questão das assistências em Portugal no pós-Covid. A Liga Portuguesa não tem melhorado nada mesmo com as assistências. Só para se ter uma ideia, nós em termos de Liga Portuguesa este ano, apenas dois clubes estão acima dos 50% de média de ocupação. É o Futebol Clube do Porto, que viu a sua média subir mais um bocadinho, porque efetivamente 30 mil é um bocadinho acima da média, e o outro é o Famalicão. Portanto, o Porto tem 54,8 e o Famalicão tem 55,74. De resto, o Sporting tem 47,07, o Benfica 47,81. E depois temos estas... E depois o Vitória, normalmente, que também é um clube que está ali numa média normal, os 10 mil. O Braga, que está aos 6 mil, muito abaixo, 22%. O Boa Vista é com 14%. Passos Ferreira com 26%. Abeçado com 6%. Isto nem devia de ser permitido. Um clube que tem abaixo de 10%, pá... Fechava-se aquilo, adeus, entrega as chaves e acabou. Depois temos aqui o Santa Clara com 12. Epá, olha, o Castro ontem disse uma coisa muito interessante, que era, que era a ver com os horários dos jogos. Olhando para os horários dos jogos, nós estamos sempre a jogar à noite. Quando comparado com os estados ingleses, se fizéssemos análise da luz que gastamos, foi uma excelente observação que o Carlos ontem fez. Se fizéssemos uma análise da luz que é gasta nos estádios portugueses, aquilo que os clubes gastam, e se comparássemos com o campeonato, por exemplo, inglês, se calhar íamos ter aí uma surpresa muito interessante. Mas, e foi uma boa observação que o Carlos ontem fez.
E olha, ontem fundiu uma lâmpada na bancada de Alvalade.
Pois,
na norte,
pois
na
eu norte. Acredito que isso aconteça, obviamente, porque aquilo tem um tempo de vida útil e está estimado, obviamente. Mas depois, olhando para as assistências, ontem também no Spaces no Numerão perguntavam-nos se nós sabíamos quanto é que as Gameboxes tinham sido vendidas em Alvalade. Nós, entretanto, já sabemos esse número, mas mais ou menos ali está fechado. Foram à volta daquilo que é tradicional, foram 25 mil, à volta de 25 mil Gameboxes foram vendidas. O que é um número, eu acho que é um número interessante, não, ou seja, temos ali meio estádio vendido. É, claro que agora o resto, entre pessoas que deixaram de ir ao estádio por causa do Covid, porque habituaram-se a não ir ao estádio, entre pessoas que ainda não se sentem à vontade para ir ao estádio, entre o aumento da gasolina, dos preços dos bilhetes e tudo isso que ajuda a que as pessoas não vão, nomeadamente, o que me parece, olhando para os clubes pequenos, há muita gente que pondera claramente, e mesmo em Lisboa, o Rodrigo Roquete, por exemplo, deu esse exemplo: se estiveres ali a 60, 70 quilómetros de Lisboa, fazes 140 quilómetros, gastas 20 euros de gasolina, mais 10 de portagem, mais um bilhete ou uma Gamebox. Quer dizer, as coisas começam a ter um peso no orçamento muito acrescido.
Exatamente.
O qual é o problema aqui? É que nós não vemos ninguém preocupado, não vemos a Liga preocupada, não vemos ninguém preocupado a falar disso, não vemos os clubes preocupados por estas miseráveis assistências, que vamos chegar ao final do jogo, do campeonato, e vamos ver que média que vamos ter da Liga. É uma Liga que está estagnada nos últimos anos, enquanto que as outras Ligas têm subido, algumas já não dá para subir mais, estão no topo, mas temos esse problema. Depois acresce a isso, obviamente, o horário dos jogos. Claro que o horário dos jogos é horrível. Nós ainda ontem estivemos a comparar com a próxima jornada da Liga Inglesa, só tem um jogo à noite, o resto é tudo às 3 da tarde, às 2 e às 4 e meia da tarde, inclusive o jogo principal é o último jogo, domingo, às 4 e meia da tarde, Manchester City e Liverpool. Depois também os preços, as assistências também são influenciadas pelos preços dos bilhetes. Por exemplo, o Tondela está a uns bilhetes a 15 euros, há outros a 20. Os de 15 eu ainda aceito, 20 euros para ir ver o Tondela naquela bancada atrás da baliza, acho um exagero. Eu, se for aqui do Porto, vou gastar pelo menos 10, 15 euros de gasolina, mais portagens, mais bilhete. É pá, 50 euros para ir num sábado à noite às 8h30 ver um Tondela Sporting, pá, não sei, já penso duas vezes.
Mas resolvi estar a chover.
Enfim, que é uma coisa que pode, que por acaso se calhar não vai acontecer, mas das últimas vezes que tenho ido, ainda fui contigo a última vez, e as últimas vezes que tenho lá estado contigo, choveram. Acho que a última vez que fomos, tínhamos ido a Passos Ferreira e depois Tondela foram seguidas e choveram nos dois lados.
Molhas.
Exatamente. Mais em Tondela até que em Passos Ferreira. E acho que foram duas vitórias, ou em Tondela, não sei se foi um empate. E, portanto, isso é um problema que devia estar a preocupar, e é a minha nota final, que depois também se reflete, obviamente, nos pavilhões, Mariana. Eu acho que no pavilhão, e tu ontem disseste bem, muito pouca gente, quando comparada com habitualmente o que nós poderíamos estar habituados.
Era um derby gratuito, era um derby.
Exatamente.
Gratuito. Exatamente,
é que já nem os jogos grandes nós se sente que as pessoas estão a ir, o que é assim um bocadinho estranho, não é? Mas a verdade é que estas coisas estão a acontecer e é preciso olhar com outros olhos para isto, porque senão podemos ter aqui um problema, porque o dia de jogo, não só em termos de receitas, obviamente das receitas em termos genéricos, mas também daquilo que acontece no próprio dia de jogo, que leva depois os adeptos ao estádio e que depois também se reflete em compras, por exemplo, nas lojas verde, pode se tornar aqui num problema que para recuperar não será nada fácil.
Que seja feito o estudo de mercado que é necessário, é isso mesmo. E o programa já está com um pouco mais de uma hora, conseguimos cumprir mais ou menos o horário hoje. É para aí pela primeira vez que terminamos antes da 1h15. Portanto, acaba por ser aqui um programa onde conseguimos falar aqui de tudo. Deixar só a nota final de que é bom saber que existem jogadores do Sporting, que muito provavelmente vão ao Mundial e que vão encontrar ainda outros jogadores do Sporting
Olha, é um bom
diante do
tema, é um bom tema que
sorteio.
quero trazer, Mariana, desculpa lá, porque não tive a oportunidade de falar nas notas finais. Um bom tema para trazer depois aqui um convidado para falarmos um bocadinho do Mundial e dos impactos que vai ter a próxima época com o Mundial a meio da época, não é? Nós vamos assistir a um
Exato.
Mundial com a lareira acesa, vamos assistir ao Mundial e
Ligas o
durante o Mundial.
ar-condicionado, como eles vão ligar nos estádios, só que eles no
Exato,
frio,
exato.
nós no quente.
E temos aqui a situação que até se vai jogar a Taça da Liga durante o
Nessa
Mundial,
altura.
e vai ter a situação que mal temos o Mundial e depois tem logo o mercado de janeiro, e temos muita coisa para falar sobre isso, sobre o mercado deste verão, e depois iremos trazer aqui vários convidados para abordar esse assunto, que eu acho que vai ser muito importante. A próxima época vai ter essa nuance completamente diferente com o Mundial a meio. Aliás, até para a própria seleção é diferente, porque só vão ter uma
Mundial
semana
e logo a
para preparar o
seguir,
Mundial.
pumba, abertura de janela
Pumba,
de
é a abertura de
transferências,
janeiro. Portanto,
só
o que pode
para.
acontecer é os
Palpite-me
dois
para
vão ao
este teu
Mundial
programa de
em
5 horas, 5 horas
5
em
horas.
janeiro, dia 31 de janeiro, vamos fazer um programa de 5 horas,
Não
quando
tenho a
chegar.
menor dúvida. Porque o que pode acontecer é que tu vais ter um jogador mundial e depois ele já nem volta. Portanto, nem sequer já assina logo para outro clube, é logo a transferência do Correio Mundial. E voltando ao tema
Parece
dos
que já estou a ver o
23.
Sarabia assinar pelo Sporting, que é a deixar o
Ai
Paris
não.
Saint-Germain
Atenção,
depois de um grande Mundial.
o Sarabia tem uma decisão para tomar. O seu futuro enquanto futebolista, e obviamente que vai ver as suas propostas. É muito difícil ele ficar só mesmo com o acordo com o Paris
Fazemos.
Saint-Germain. É um jogador muito apetecível por clubes grandes espanhóis,
Claro.
e fala-se muito do
Eu
Sevilha, do Real
ficaria muito
Madrid.
estranho se o Sarabia não for para a Espanha, não regressar à Espanha, mas
Eu também acho
eu
que
acho
é a
que é.
opção, que é a
E eu
melhor
acho que
opção.
até no íntimo deve ser aquilo que ele quererá, provavelmente. Pode ser interessante voltar à Espanha, ao
E
país
repara,
dele.
para o Paris Saint-Germain pode ser um ativo muito importante para
Até
tocar algum jogador,
jogador e o
algum
ativo,
clube.
e o fair play financeiro, mas não é só o fair play
Claro.
financeiro, mas toda essa regra financeira que vai existir vai
Portanto,
ser
vai
muito
ser muito
interessante.
difícil,
Mas vai
mas
ser
agora é
um bom
aproveitar.
final de 2022. Vai ter aí
Vai,
com o
vai. Vai,
Mundial,
sim.
com a abertura do mercado, entretanto, e repara, e deve estar a acontecer também a Liga dos Campeões por essa altura, jogos da
Sim.
Liga dos Campeões,
Ainda
portanto,
ninguém sabe muito bem o
vamos
que é
ter
que
aí
vai
uma coisa.
acontecer. Quando é que vai acontecer e como é que vai acontecer? Só sabemos que vai haver um Mundial entre novembro e dezembro, não sabemos absolutamente mais nada neste momento. Vai ser
Tivemos o grupo de
uma
Portugal. Ai,
época
desculpem,
atípica.
recebemos o grupo de Portugal.
Sabemos que é um grupo
Exato.
inteiramente ligado ao Sporting, não é? Porque temos o
Exato.
Coates e o Ugarte,
Precisamente.
temos o
Paulo
Paulo
Bento.
Bento na seleção da Coreia e temos
E
o
o
Fatuá,
Fatau.
o Fatau
O
na
Fatau.
seleção do
Do
Gana,
Gana.
ou Abdul, que é mais fácil dizer,
O Abdul, exato.
na seleção do Gana.
Abdul, por acaso, é
É
melhor.
mais fácil, não
Abdul,
é? É
é
mais
mais
fácil.
fácil e fica
É
muito
mais
bem.
fácil.
Abdul. E por falar em Abdul,
Ora.
deixo-vos aqui uma recomendação. Eu estou farto. Se tiverem HBO Max, vejam a série que está lá sobre os Lakers, porque vale muito a pena. Só vos digo isso.
Pronto. Está então terminado o programa desta semana, assim que é. Agradecer, obviamente, ao Pedro e ao João a presença uma vez mais, e agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto, e a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Voltamos na próxima segunda-feira para falar aqui do jogo sobre o Tondela e sobre todas as novidades do Universo Leonino. Obrigada a todos, viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.
Viva o Sporting.